presença do Marcelo Borghetti, gestor do HCR, e também a Juliana Chiqueleiro, coordenadora de projetos do HCR, para se fazer um balanço, para se fazer aqui uma retrospectiva de como transcorreu o ano para a família do HCR e, é claro, sempre projetando algo que se deseja para este ano que estamos começando, que é o ano de 2023. Começo então com o Marcelo. Bom dia, Marcelo, bem-vindo.
Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre bom estar aqui para poder trazer um pouco das informações, enfim, de tudo aquilo que acontece no HCR, no dia a dia do HCR. Acontecem muitas coisas.
Muita coisa mesmo.
Está comigo aqui a Juliana, que coordena os nossos projetos lá junto e que está sempre voltada também para o nosso planejamento estratégico, daquilo que a gente pretende fazer. E daí, né, Maculan, é sempre bom vir aqui e fazer uma retrospectiva, né, embora seja agora já iniciando um ano de 2023, mas certamente e sempre que a gente vai se manifestar aqui é também trazer uma palavra de gratidão, né, com a comunidade de Marau, da região. A audiência da Alvorada aqui é bem abrangente, então é também uma oportunidade que a gente tem de vir externalizar aqui a gratidão, porque mais uma vez, 2022, a realização principalmente do nosso leilão reuniu mais uma vez muitas pessoas do bem dispostas a contribuir, a colaborar com o hospital. Nós tivemos um resultado recorde, né? Arrecadamos mais de 200 mil reais, né? Então, trazer aqui sempre uma mensagem também da nossa diretoria, sempre que eu vou me manifestar, lembro sempre do nosso presidente, o senhor Adelar, nosso presidente do conselho, o senhor Antônio, né? Que estão cada vez mais empenhados e prontos a ajudar e planejar o hospital para que a comunidade se sirva de toda a região cada vez mais de serviços, enfim, que a gente possa ampliar aqui na cidade de Marau e também na região. A Juliana poderia, inclusive, vou passar a palavra para ela, porque ela fale um pouco do que nós estamos fazendo agora, nesse momento, inclusive já fruto do resultado dos recursos do leilão, tá? Para passar para a comunidade. E também aqui eu quero citar empresa Fuga, empresa Metasa, que é da obra que está em andamento no hospital ali.
A Juliana é arquiteta, né? Aí o pessoal pergunta, mas arquiteta no hospital? Sim, porque o hospital está sempre em obras, né? Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Primeiramente, agradecer o espaço. É muito importante esse espaço para conversar, para expor, enfim, para cada vez mais aproximar o hospital aí da nossa comunidade, né? Nosso hospital é de todos. Então, sim, o hospital, na verdade, né, sempre está em obras e, né, melhorias, reformas, enfim. E como o Marcelo comentou anteriormente, fruto do nosso leilão, nossa eterna gratidão a todos os apoiadores, aos doadores, aos arrematadores, enfim, a equipe que organizou. A gente tem um envolvimento muito grande aí da comunidade em geral e de toda a região. Fruto desse leilão aí, todo o recurso está sendo empregado ali no edifício, que tá, a gente consegue visualizar, né, de toda a cidade aí, para ampliação dos serviços, né? Ampliação da estrutura para poder ampliar os serviços aí oferecidos pelo hospital. Essa semana mesmo a gente já teve andamento aí da execução da obra, já, né, com o emprego desse recurso. E o nosso objetivo é sempre oferecer, melhorar a estrutura, o nosso hospital, os serviços, o atendimento para a população, né?
Essa obra em serviço seria o que exatamente, Juliana?
Então, a gente está em constante desenvolvimento aí do planejamento estratégico, né? Então, aí vai abrigar possivelmente, né, a nossa terapia intensiva, que tanto o pessoal também tem interesse, né? Nós também somos partes interessadas, e outros serviços, ampliação da internação e outros que futuramente aí vão conseguir abrigar, enfim, oferecer para a população.
Marcelo, é um sucesso o nosso HCR Hospicard, é um sucesso na região. E agora com novidade, temos quartos com equipamento inusitado para Amaral, né?
É, são dois quartos especiais, feitos especialmente com a ideia de para o nosso beneficiário, para o nosso portador do cartão Hospicard. Você falou num sucesso, e hoje mesmo a gente está recebendo no hospital uma comitiva lá, de um hospital parceiro, amigo, lá de Panambi, tá? E que veio obter informações sobre o cartão. Então, é um sucesso, sim. O nosso Hospicard já é uma realidade e é uma boa alternativa para aquela pessoa que não tem um plano de saúde e não tem a possibilidade de também ter o privado, né? Então, ir para o cartão. E esses dois quartos são quartos com automação, né? Inteligência artificial, que as pessoas têm no seu celular, que é a Siri ou a Alexa da coisa. Lá no hospital se chama Echo. Então, a pessoa pode interagir nesse quarto aí com... executando uma série de comandos dentro do quarto com voz, né? Com comandos de voz. E, claro, é piloto, então a gente sempre está em processo de melhoria e processo contínuo de, inclusive, de evolução dos processos, né? Então, mas ele é todo voltado, esses dois quartos estão, sim, disponíveis no hospital já para a internação dos pacientes Hospicard. Então, o paciente Hospicard não paga nada a mais para uma internação ali. Só eu gostaria de frisar muito, quando a gente se manifesta e tal, e tem esse espaço, que, aliás, também merece muito o reconhecimento e a gratidão do hospital, é a imprensa, né? A tua rádio aqui, principalmente, sempre levando. Porque se não tiver o elo entre, como nós falamos, o hospital é de todos nós. Então, aquilo que é planejado, que é feito, se ele não chegar à comunidade, não acontece. Mas eu gostaria de sempre dizer assim, e deixar claro para a comunidade de Marau e de toda a região, o hospital é uma melhoria contínua. A gente está hoje em processo de acreditação ONA, né, que é uma acreditação semelhante à ISO que acontece nas empresas, que é melhorando os processos, fazendo e desenvolvendo dentro da instituição a escuta cada vez mais dos nossos clientes, pacientes, né? Uhum. Passando todo dia, fazendo, coletando informações e sugestões para que a gente torne isso melhoria. Então, o hospital, muitas vezes a gente recebe críticas até de certa forma frustrados. A gente recebe críticas lá nas redes sociais e tal. Isso não vai melhorar em nada. Eu acho que melhora o ambiente, e tudo é uma oportunidade de melhoria quando se faz um apontamento, uma crítica construtiva, é buscando os canais oficiais. Eu quero dizer aqui, na audiência aqui, www.hcrmarau.com.br. Ali, abrindo a página do hospital, na primeira página, o que vai aparecer no front do site é a ouvidoria. Né? Essa é a ouvidoria, é o canal correto para que as pessoas se manifestem. Ligando no hospital também, buscando a ouvidoria. Isso tudo, buscando esse engajamento, que eu digo, com boas intenções das críticas e tal, vamos tornar essas, vamos dizer assim, sugestões e tal, em oportunidades de melhoria. Isso que eu acabei de falar aqui, né, fazendo esse parênteses, nada mais é do que eu fiz uma explanação daquilo que é a acreditação e aquilo que são os sistemas de qualidade dentro das empresas, né? Kaizen, Lean, Healthcare, que é são os conceitos que a gente está tentando implantar, e eles falam justamente isso, que você torna uma sugestão em oportunidade de melhoria, né? Então, a gente está cada vez mais engajado lá, o planejamento estratégico da diretoria é esse, é para que a gente melhore no nosso atendimento, a ambiência, a parte física, estrutural. Muitas vezes a gente recebe até críticas. Ah, mas o piso é de mármore. Está aqui a nossa arquiteta, a Juliana, inclusive, tem uma capacitação e uma pós-graduação no Albert Einstein, em São Paulo. Então, e a gente traz o que é o melhor para o nosso paciente e para todos, indistintamente, independentemente do seu convênio, de que atendimento vai ser. E quanto ao piso, por exemplo, que eu vou falar porque seguidamente aparece nas redes sociais. O piso é uma boa demonstração da boa aplicação do recurso público. Porque o recurso que chega lá do Ministério da Saúde, o recurso que chega de uma emenda parlamentar, ele vem próprio e específico para determinada situação. Então, a sua diretoria decide assim, não, vamos colocar um piso aqui com um porcelanato que dura 10 anos. Ou vamos colocar um granito que tem uma vida útil de 40 anos. Então, assim, o hospital sempre vai utilizar. Então, aquela crítica ali, ela não, na verdade, não tem que ser uma crítica, tem que ser um orgulho do marauense. Né? A gente visitou, nos últimos 2 anos, nós visitamos mais de 15 hospitais, né, do nosso porte. E eu posso garantir o marauense, e não só o marauense, mas o vilamariense, o camarguense, né, todos aqui que fazem parte, hoje são 10 municípios diretos ligados na parte de obstetrícia aqui para os nascimentos, tem que sentir orgulho do hospital. Porque é muito diferenciado. Nesses outros municípios nós não encontramos nada parecido. Então, eu vejo assim, lá estamos dispostos, a diretoria sempre disposta a buscar as melhorias, a implementar novos processos dentro da instituição e com o apoio da comunidade, como sempre a gente vem recebendo. Então, isso é muito importante a gente citar aqui na audiência, na grande audiência que tem a rádio, porque esses são os objetivos traçados pela nossa diretoria. Né? É o planejamento estratégico da diretoria. Serviços de qualidade, equipamentos de alta tecnologia, ambiência adequada, levando para a comunidade.
Agora, impressionante, né? Com tanta coisa para se preocupar com o piso, sabendo que lá está o seu paciente, um familiar.
Exatamente.
Se preocupe, sim, com a saúde do seu familiar e não com o piso do hospital. Claro que, se você tem um piso bonito, tudo bem. Né? A gente se sente bem, se sente em casa, né? Bonito.
Uhum.
Agora, vamos lá, né? Sim. Em primeira colocação, primeira mão, a questão da saúde do familiar, né?
O entendimento, é importante nós frisar isso, porque talvez a falta da informação da destinação desse recurso pode gerar dúvida, né, na população, mas a gente sempre busca ser o mais transparente possível. Ou seja, a gente não está tirando o recurso de algum lugar para colocar no piso. Não, esse recurso, como o Marcelo falou, ele vem exclusivamente para aplicação do piso. Então, se nós temos que colocar um piso, por que não colocar um piso bom, né, com uma alta durabilidade, que fique esteticamente bonito também, né? É um critério também que a gente utiliza. E utilizar da melhor forma aquele recurso, já que a gente não pode aplicar em outro local, né? Então, é importante que a população tenha esse entendimento para não ter dúvida, né, disso. Porque, seguidamente, é objeto de...
Se crítica. Você tem verba para comprar caneta, é para caneta e não para comprar borracha.
Exatamente. É mais ou menos assim, é só para que as pessoas, por exemplo, entendam também, em outras ocasiões que a gente se manifestou, só para as pessoas entenderem. É, para cada paciente que é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde tem um déficit que é mais ou menos nessa ordem. Assim, ó, eu vou tentar explicar aqui. Para cada R$100 gasto com a Juliana internada no hospital, daquele R$100 que ela tem de despesas, que são com tudo, alimentação, roupas de cama, exames, material e medicamento, horas de enfermagem, horas médicas e tal, para cada R$100 que se gasta com essas despesas para o atendimento de uma diária SUS, Sistema Único de Saúde, a gente tem a indenização de aproximadamente R$60, não chega a 60, são 50 e alguma coisa. Mas Marcelo, como é que o hospital consegue atender as pessoas gratuitamente, né? Aquela pessoa que está internada lá gratuitamente, sem pagar nada, com outras alternativas e de busca de receita. E aí entra a nossa diretoria com planejamento estratégico, né? Os nossos diretores que planejam o quê? Nós vamos então a farmácia, consumindo na farmácia você vai estar ajudando o hospital, aderindo ao cartão Hospicard você vai estar ajudando o hospital, o restaurante é próprio do hospital, você vai estar ajudando o hospital, o laboratório fazendo exames e tal, você vai estar ajudando o hospital. Então acaba que o hospital e até mesmo até cirurgias estéticas, por exemplo, né? Você vai realizar no hospital e vai acabar que aquela receita vai ser transformadora, né? de realidades do Sistema Único. Então, como tem esse déficit, então, entre governo federal e estadual, o déficit que chega para nós é nessa ordem. Sempre fazer um parênteses, e já esquecendo desse tipo de situação, mas que é importante a gente colocar, mas é fazer uma menção ao município de Manaus, né? Ao poder público municipal, ao prefeito Yura, enfim, mas não só o prefeito Yura, porque ao longo do tempo houve sempre uma boa relação na compra de serviços, que também é importante aqui levar uma informação correta. A gente vive hoje em dia uma série de questões de notícias falsas, enfim. É importante dizer, o município de Marau compra serviços do Hospital Cristo Redentor, exige a qualidade, né, que se espera do serviço e paga por isso. E o hospital presta os serviços e faz a prestação de contas. Eu vou dar alguns números aqui, só para se ter uma ideia. Em 2022, já temos o fechamento. Então, nós foram atendidos, em média, 3.460 pacientes por mês na nossa urgência e emergência, né? São 41.527 atendimentos que ocorreram na emergência. Ou seja, passou quase toda a população marauense por dentro do serviço de urgência e emergência do hospital, né? São números grandes. Internações também, 497, 500 internações por mês. Isso a gente está falando em quase 6 mil internações. Uhum. Né? São aproximadamente geraram-se 17.400 diárias. Né? 17 mil diárias. Isso é o quê? É com a média de permanência, né? Então, um paciente internado vezes 3 e tal, em média 3 dias, que é a nossa média, que pós-pandemia voltou a baixar. Na pandemia, nós chegamos a ter uma média de permanência de 5 a 6 dias. O que significa? Em média, cada paciente que baixava ficava até 5 dias internado no hospital. Então, a gente teve geradas quase 17.500 diárias. E tudo isso com o quê? Com um grande volume de coisas que a gente precisa fazer todo dia dentro do hospital e fazer em turnos ininterruptos, porque o hospital nunca para. Em do ano de 2022, do primeiro dia ao número 365, o hospital não parou. E ele fez 9 mil, em média, 9 mil refeições todo mês. Ele lavou 17, 18 mil quilos de roupas todos os meses. São números. Ele realizou, em média, 6 ou 7 mil exames de imagem todo mês. Então, são números grandes que a gente deve se colocar. E muitas vezes a gente pede, por isso que a gente pede esse, e se põe na maneira de transparência e ouvidoria, em ouvir a população. Por quê? Porque o serviço de urgência e emergência, por exemplo, são... Lá nós temos 18, 20 colaboradores, né? E hoje nós já somos 240 colaboradores em todo o hospital, né? E muitas vezes, numa situação lá do pronto atendimento, que é onde toda a população passa todo ano, mas não fui... E daí, lá ninguém presta. Então, ou seja, 20 colaboradores para 240. O hospital é muito mais do que apenas o pronto atendimento.
Muito bem, conosco nessa manhã, Marcelo Borghetti, gestor do HCR, e também a arquiteta Juliana Chiquileiro. Marcelo, muito obrigado, boa sorte, e conte com a gente ao longo desse ano também, tá bom?
Obrigado pela participação aqui. Eu lembro que eu sempre que a gente vem, o importante é trazer essa mensagem. Hoje foi também de números, estatísticas, algumas coisas. A gente se coloca sempre à disposição no hospital, como eu falei, e agradece sempre esse espaço aqui. A nossa mensagem que fica para 2023, que todo mundo tenha um excelente ano, que seja de oportunidades e tal. E o hospital, como a Juliana mencionou antes, nós temos no nosso norte aí muito a ser feito, e para ser entregue à comunidade, até em forma de gratidão de tudo aquilo que a gente recebe. Eu queria agradecer também a todos os profissionais, né, do hospital, tá? Fazer um agradecimento muito especial, desde da higienização até toda a enfermagem, todas as pessoas de apoio que estão trabalhando no hospital, a equipe médica, fazer um agradecimento muito especial à equipe médica. Nós temos médicos de excelência em Marau. E mais uma vez, a palavra para encerrar é gratidão, passando já para a Juliana também.
Sim, acho que o Marcelo comentou aí, resumiu toda a mensagem, né, o que a gente queria passar. Mas realmente agradecer toda a comunidade por toda a contribuição, né, para o nosso hospital, e dizer que a gente segue comprometido para melhorias, para cada vez mais oferecer o nosso produto de excelência, né? Então, o atendimento, a estrutura, o que a gente conversou aqui. E, como o Marcelo comentou, a gente está aberto a críticas construtivas aí, através do nosso canal. Então, é muito bom sempre ouvir a população, quem passa por lá também, mas através desse canal, né, oficial aí, para nós transformar isso em oportunidades de melhoria. Então, e agradecer o espaço, com certeza, aqui da tua rádio.
Obrigado. Notícias da hora chegando.
Prefeitura de Marau informa.
A Prefeitura de Marau realizou obras e ações em todas as áreas. No meio rural, as realizações foram muitas. Instalamos câmeras de segurança, levamos fibra ótica para quase...